Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CMO da Sem Parar. Gabriel Porto, seja muito bem-vindo ao DDT.
Fala, André. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha carreira, nosso momento aqui no Sem Parar. Muito obrigado. Prazer enorme.
Prazer nosso, obrigado a você. E para completar essa conversa, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
André, obrigado, Gabriel, por vir conversar com a gente.
É isso. Bom, quero começar, Gabriel, te perguntando sobre essa transição. Você foi por quase 4 anos vice-presidente de marketing na Conta Azul e está nos últimos 6 meses na Sem Parar. Entrou num período já hiper confuso da humanidade, pandemia comendo solto, trabalho híbrido, o mercado se ajustando a isso tudo, e quero te ouvir sobre essa chegada, como foi essa virada de chave. Estava numa nativa digital, e que também faz um trabalho muito legal, e Sem Parar outra empresa que absolutamente relevante e líder do seu segmento. Quero entender como tem sido essa chegada.
Não, legal, André. Bom, vou compartilhar um pouquinho aqui do meu... dar um passo para trás um pouquinho do meu histórico, tá? Então, como você comentou, eu venho de uma empresa nativa digital e desde 2004, quando eu iniciei minha carreira, foi sempre assim. Então, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, onde essas empresas, né, muitas vezes startups, estavam buscando, e buscam até hoje, resolver a dor do cliente em específico mercado. Né? Então, eu vejo, assim, minha carreira toda foi pautada para esse ambiente, né, de tecnologia, olhar para o cliente, conseguir resolver uma dor. E acho que aí o grande desafio é como que a gente resolve uma dor, e muitas vezes é necessário a gente buscar uma mudança de comportamento, né? Entendendo que o que vem pela frente às vezes gera um pouco de desconforto, mas no final acaba sendo muito melhor, né? E muitas dessas vezes utilizando aí tecnologia. Tá? E aí, comentando um pouquinho mais da minha chegada aqui no Sem Parar, eu estou, primeiramente, muito feliz e orgulhoso de poder trabalhar numa empresa que eu sou cliente lá desde meus primeiros anos de CNH. Por quê? Né? O Sem Parar foi uma empresa que nasceu no ano de 2020. No ano de 2020. O Sem Parar foi uma empresa que nasceu no ano de 2000, liderando aí uma inovação muito forte, né? Implementando o pagamento automático nos pedágios. E desde então a gente conseguiu trazer uma evolução para o mercado nesse segmento muito forte, né? Então hoje a gente não é mais só pedágio, pelo contrário, a gente é muito mais do que o pedágio. A gente abriu o mercado também de pagamento automático em estacionamento, né? Então hoje é uma facilidade enorme quando você vai no shopping, principalmente agora, nesse momento que a gente está falando aqui de dezembro, que os shoppings estão lotados, né? E aí tem filas para pagar o estacionamento. A gente consegue resolver essa dor. Fora isso, a gente também abriu o mercado no pagamento automático nos postos de combustível, onde você simplesmente para o seu carro, informa o frentista que você vai pagar com Sem Parar e você não precisa fazer mais nada, né? Simplesmente esperar que o carro seja abastecido. Então, é um meio de pagamento muito cômodo. E outros meios de pagamento como drive-thru, né, onde a gente tem parcerias aí com grandes fast foods e a gente consegue facilitar esse meio de pagamento. Então esse aqui é o nosso core business, né? Pagamento automático, quando o cliente está no carro dele, ele não precisa ter nenhuma atitude de pegar carteira, contar moeda, sacar cartão, digitar senha, etc. A gente consegue fazer isso tudo de uma forma muito simples. E aí o que eu vejo hoje de Sem Parar, né, e isso que me chamou muita atenção, é que a gente vem construindo não só esse core business muito forte, mas entrando em outras frentes também. Né? Então a gente está buscando e vai continuar buscando muitas facilidades para o cliente nesse entorno de mobilidade e do seu carro.
Legal, Gabriel. Realmente você contou bem, né, que a Sem Parar nasceu digital, nasceu tecnológica, né? A gente tem hoje várias startups em evidência e parece, né, que elas trouxeram soluções completamente de outro mundo, que estão mudando seus mercados, e de fato elas estão. Mas se a gente olhar a história da tecnologia, das empresas recentes, a gente consegue achar empresas como Sem Parar, que eu lembro a sensação de quando a marca chegou ao mercado, de como aquilo foi de fato disruptivo, né? De como quebrou um modelo anterior e abriu portas para o que, enfim, para tudo que você mencionou agora. Realmente.
Esse ponto acho que é bem interessante, porque quando a gente iniciou o meio de pagamento no pedágio, era uma novidade. E a mudança, né, como eu comentei anteriormente, gera uma certa curiosidade e até desconforto. E depois de testado e validado, o negócio avança muito rápido. Né? E a gente viu isso em todos os ciclos de lançamento dos casos de uso que a gente tem. Né? Pensando no pedágio, que foi lá no início, depois com estacionamento, com abastecimento nos postos de combustíveis e com drive-thru. Então, essa questão de essa relação entre curiosidade e zona de conforto, ela acontece no início e a gente percebe que depois que é validado pelo consumidor, que ele testa, gosta, o engajamento é muito alto. Né? Então, acho que isso é muito bacana e tem várias empresas aí no mercado que também estão indo nessa mesma linha, né?
Legal, Gabriel. É bom ver que não foram só... Assim, a gente vê algumas empresas que em algum momento são inovadoras, que abrem portas, e elas se estagnam ou se habituam com aquele primeiro modelo de negócio e o Sem Parar está aí pelo menos há 20 anos abrindo novos caminhos. Minha pergunta é se, assim, né, é como você que é CMO, né, está à frente do marketing de uma empresa que é digital, nasce com tecnologia, conversa com a tecnologia. Como é que é a tecnologia dentro do Sem Parar hoje? Ele é um setor que você demanda de terceiros, enfim. Como é que é essa conversa com essa área?
Acho que essa é uma pergunta bem relevante, considerando que a gente está há um ano trabalhando fortemente numa transformação digital do Sem Parar, onde a gente está colocando o cliente no centro cada vez mais, né? Não que não fosse lá no início, mas cada vez mais colocando o cliente no centro. E aí a empresa se organiza de acordo com os objetivos e necessidades e oportunidades que a gente tem de entregar valor para esse cliente, construindo a nossa estratégia. E aí depois a gente parte para a execução. Então, a gente tem squads aqui internas, onde a gente tem pessoas desde a área de negócio, marketing, produto, desenvolvimento, para a gente conseguir trabalhar de forma unificada em prol do cliente e dos objetivos e estratégias que a gente tem. Né? Então, não é que a área de negócio, marketing e produto demanda de tecnologia, pelo contrário, a gente senta junto, discute, constrói a nossa ideia e aí a gente vê quem é que vai executar, né? Porque imagina que quando a gente entra num caso de uso novo, por exemplo, como do abastecimento, né, dos postos de combustíveis que a gente fez já alguns anos atrás. Tem toda uma lógica e um ciclo de discovery, onde a gente vai entender como que vai ser esse meio de pagamento, qual é a dor que a gente vai solucionar, como vai funcionar, mas quando a gente parte para campo, a gente precisa ter uma equipe que vai lá nos postos de combustíveis que são nossos parceiros para a gente poder implementar. Depois tem um time que vai entender como que vai ser a tecnologia. Depois a estratégia de como que a gente vai comunicar isso para o cliente. Depois como que a gente vai fazer o atendimento do cliente caso surja alguma dúvida. E aí assim por diante. Então a gente vem trabalhando fortemente. Já solucionamos bem essa questão de ter uma área demandando da outra. O que a gente vê aqui é que a gente constrói junto a nossa lógica, o nosso objetivo, a nossa estratégia, e a gente percorre para conseguir atingir isso daí que a gente desenhou.
A gente olhar esses últimos 10 anos, Gabriel, a gente vai... Você vai ver experiências suas num mercado de cinema, você foi Netmovies, mercado de filmes, depois você foi da Fiat, então a gente Você sai dali e vai para varejo, tem uma experiência em finanças e agora essa experiência não é sem parar. Como você enxerga as diferenças na captura da atenção do teu público diante desses desafios, os desafios que estão associados a cada segmento?
Os desafios que estão em cada segmento, a gente só consegue descobrir quando a gente está próximo do consumidor, né? Então, acho que você trouxe um fato interessante aí, né? Eu sempre trabalhei na área de marketing, empresa de tecnologia, startup, onde a gente buscava levar um modelo de negócio para o mercado para solucionar uma dor. Porém, eu sempre trabalhei em segmentos muito distintos, né? Como você falou, de filmes, moda, mercado imobiliário e etc. Então, o que eu vejo aqui hoje no Sem Parar, que não é diferente das outras empresas, o mais importante é a gente entender como que o comportamento do consumidor vem evoluindo para a gente poder ter esse acompanhamento, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem aqui buscando evoluir o negócio do Sem Parar, a gente entendeu que qual seria uma outra forma de pagamento automático, que não necessariamente é um pagamento, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, para a gente facilitar a vida do nosso consumidor quando ele vai sair de casa na jornada dele dentro do seu carro, né? Então a gente desenhou aqui nos últimos meses uma estratégia que a gente está chamando de estratégia de condomínios. Então imagina o seguinte, né? Eu, por exemplo, sempre morei em condomínio, e aí cada condomínio você tem um tipo de controle ali para ativar o portão na hora que você chega ou sai, né, buscando ter a segurança ali das pessoas, dos moradores. E então a gente desenhou uma estratégia para que a gente feche parcerias com condomínios, tanto residencial quanto comercial, para a gente poder facilitar ainda mais a jornada desse cliente, e ele não precisa se preocupar de pegar o controle remoto para abrir o portão, que ele não precisa, no meu caso, por exemplo, eu lembro que eu já gastei, sei lá, por mês eu gastava uns R$200 de controle, porque eu perdia, tinha que comprar outro, aí pede lá para o porteiro e etc. Então é uma facilidade que a gente traz aí para o nosso cliente. Outra frente, por exemplo, né? Como que a gente pode estar mais próximo, como que o Sem Parar pode estar mais próximo do nosso cliente, levando informação e facilidade para o dia a dia dele. A gente, nos últimos anos, a gente desenvolveu o nosso aplicativo Sem Parar. Ele vem evoluindo mais de 2 dígitos, né, por mês na utilização, né? Então, o Monthly Active User, vem crescendo mais de 2 dígitos mês sobre mês. Por quê? Porque a gente consegue atuar tanto no nosso core business dentro do nosso aplicativo, né? Então ele consegue ali ter acesso ao seu extrato, ele consegue saber quais foram as últimas transações que ele teve. A gente lançou algumas funcionalidades como cashback dentro do nosso aplicativo. Então se o nosso cliente ele faz um opt-in dentro do aplicativo e ele vai abastecer, ele tem cashback no preço do combustível, né? E aí hoje é super relevante isso, considerando que o preço do combustível aumentou aí bastante nos últimos meses, né? A gente também tem ali uma funcionalidade para ele encontrar quais são os pontos de aceitação do Sem Parar, né? Então, se ele precisa de um posto de gasolina, ele pode procurar dentro do aplicativo. Se ele está procurando, por exemplo, pelo McDonald's, ele consegue encontrar onde está o McDonald's mais próximo. Então, são ferramentas que a gente utiliza para facilitar a vida do nosso usuário na jornada dele, dentro do carro dele, utilizando o Sem Parar. Então, o nosso aplicativo, eu acho que é um case de sucesso muito forte, onde a gente conseguiu realmente conectar muito, muito diretamente a marca Sem Parar, os nossos produtos e o nosso cliente.
Bom, Gabriel, a gente está falando muito sobre o seu momento atual e o André trouxe um pouco da sua trajetória. E tem um marco que nos interessa muito aqui conhecer, que é a virada de chave de quando você sai de um cargo executivo para um cargo de diretoria, para um cargo C-level, um cargo de presidência. E eu queria entender ali como é que foi esse momento, como é que esse momento chegou para você e, enfim, e como você acha que fez esse momento chegar para você?
Eu entendo que essa mudança ela vai acontecendo gradualmente conforme os desafios vão aparecendo, né? Então, desde de Viva Real, que eu assumi como vice-presidente de marketing, depois Conta Azul, que eu também fui vice-presidente de marketing e agora aqui no Sem Parar como CMO, o que eu vejo é que isso começou lá atrás, no início da carreira, quando você tem um comprometimento com o seu trabalho, você veste a camisa como se fosse o dono da empresa, buscando e tendo claro quais são os seus objetivos e o que você quer alcançar, né? Então, eu diria que não foi do dia para a noite, é uma construção. Eu lembro que, por exemplo, em algumas atuações que eu tive aí, né, nas empresas até mais startups menores, quando estava mais no início, tinha momentos que eu me via como um gerente, mas eu era um analista. Né? E tudo bem, você tem que entender que isso tem que ser um combinado muito claro ali com a empresa, quais são os objetivos que a empresa tem com você e vice-versa. Né? E aí você tem que também entender como que você cada vez mais direciona a empresa para o futuro dela. Né? E não simplesmente fica sentado ali esperando que a empresa diga o que você tem que fazer. Eu acho que esse é um direcionamento que eu tive e que eu busco, né, continuar evoluindo para que cada vez mais eu consiga ajudar a empresa a ir para o caminho correto e não simplesmente aguardar que o direcionamento venha de alguém.
Essa questão carreira é importante e também é importante se lançar nos desafios e entregar soluções ou propor soluções que, no fim das contas, não dá para ter certeza dos resultados. O processo de inovação está muito associado a tentar errar, encontrar o caminho, fazer pequenos ajustes a esse modelo interativo, não só de implementação, mas também do próprio pensamento. A empresa vai, aos poucos, ganhando a cultura de pensar tanto a sua comunicação quanto o seu modelo de negócios como algo que é vivo, que você vai fazendo ajustes e que precisa ouvir o cliente, ter esse feedback e entender, primeiro, o que o cliente te diz diretamente e, segundo, o que ele te diz, mas você só consegue ouvir através da interpretação dos dados. Eu queria explorar um pouco esse ponto com você, Gabriel. Como vocês estão nessa prática de usar os dados para tomada de decisão, não só na empresa toda, claro, mas especialmente no marketing. De que maneira vocês têm se relacionado com esse tema?
Com certeza os dados para nós são super... Assim, é uma frente super importante aqui dentro da empresa. A gente busca utilizar os dados para entender o que está acontecendo no nosso ecossistema, né? E aí, considerando nossos clientes, considerando nossa rede, né? A rede, quando eu falo, são a malha pedagiada que hoje aceita sem parar, que é 100% no Brasil, toda a malha pedagiada, os postos de combustíveis e os parceiros de drive-thrus e etc. Então, essa é a nossa rede. Então, a gente olha cliente, rede e ecossistema, né? E como que a gente consegue evoluir nesse sentido. E acho que aí vou trazer um case aqui que mudou a vida do Sem Parar nos últimos anos, que é o seguinte: a gente começou no início, quando o Sem Parar nasceu, a gente tinha um plano, né, que o cliente escolhia, e aí com esse plano ele tinha acesso a toda a nossa rede, a 100% da nossa rede. Legal. E aí a gente começou a entender que, poxa, tem um cliente que viaja todos os dias, né? Que ele mora lá em Alphaville, precisa pegar pedágio, trabalha em São Paulo e ele viaja, pega pedágio todos os dias. Já tem um outro tipo de cliente que ele usa pedágio a cada 3 meses. Né? Mesma coisa para abastecer. Poxa, o cliente que abastece todos os dias e o cliente que... Né, todos os dias talvez seja um exagero, mas que abastece com uma frequência alta e clientes que abastecem menos. E aí, com isso, o que a gente entendeu? A gente, lá no início, nossa estratégia de plano estava muito unificado. E aí, olhando, né, e debruçando em cima dos dados, a gente falou, poxa, faz muito sentido a gente começar a personalizar esses planos. Né? Então, hoje a gente tem um plano que é o plano completo, que você paga uma mensalidade, e aí com essa mensalidade você tem acesso a toda a nossa rede, gerando muita comodidade, conforto e acesso aos benefícios que a gente tem dentro do nosso ecossistema. A gente entendeu que tinham carros mais antigos dentro da nossa base que não tinham seguro. E a gente falou, poxa, como que a gente consegue vincular algo ao nosso plano aqui sem parar, né, para que o cliente veja mais valor? E aí a gente desenvolveu um plano que a gente chama de plano assistência para oferecer ao cliente que tem um carro com um veículo, né, com mais de 10 anos, para ele ter opção, né, de escolher tanto assistência auto como residencial E aí ele tem uma gama de serviços para auxiliá-lo caso ele necessite, né, em alguma urgência. Então ele tem, pô, recarga de bateria, chaveiro, troca de pneu, reboque, isso pensando no assistência auto. E aí pensando no assistência residencial, ele tem ali, pô, alguns reparos que ele precisa fazer em casa, abertura de porta caso a chave quebre, etc. Então a gente começou a desenvolver alguns planos personalizados. E também o pré-pago, né, que é um plano que é super relevante aí para quem tem uma taxa de utilização baixa, quem usa pouco, acaba optando pelo plano pré-pago, que ele faz a recarga e ele utiliza quando ele quiser. Então a gente foi evoluindo e até hoje a gente faz testes aqui mensais para entender qual é o melhor plano ideal para a gama de clientes, né, que é um mercado muito grande. Então hoje a gente estima aí 60 milhões de veículos aí de passeio no nosso potencial de mercado. E a gente quer personalizar de acordo com a necessidade de cada um. Acho que aqui é uma estratégia legal. E aí um outro ponto que a gente utilizou dados aqui também para avançar na estratégia do Sem Parar foi pesquisa com cliente, né? Então, como eu comentei, a gente sempre está muito próximo do nosso cliente e a gente foi buscar nos últimos meses aí o que mais que a gente poderia fazer para o nosso cliente para ele se conectar cada vez mais com a nossa marca. E a gente entendeu que o cliente, ele vê a marca Sem Parar, né, como uma marca muito forte no mercado, sendo o sinônimo de categoria, né, do pagamento automático, e a gente poderia ampliar a nossa gama de serviços e produtos, né? Então a gente aprendeu ali na pesquisa, nessa proximidade com o cliente, que eles gostariam de ter outros serviços oferecidos pelo Sem Parar. E aí um exemplo aqui é a parte de hotéis, né? Então, poxa, o cliente que vai utilizar o pedágio e vai viajar, por que não ele fechar o hotel já dentro do ecossistema, né, do nosso aplicativo ali do Sem Parar? Então, o cliente nos disse isso e a gente está testando aí nos últimos meses uma parceria com a Booking, né, que é uma grande rede, para a gente poder oferecer com cashback, com um incentivo, com um benefício para o nosso cliente a hospedagem dele em hotéis. Um outro ponto foi, por que não oferecer produtos e acessórios para o seu veículo, e não só para o veículo, tá? Para casa e todo tipo de produto para o cliente. A gente entendeu isso, viu essa oportunidade aí, potencial de negócio, então a gente desenvolveu nos últimos meses o Sem Parar Shopping, lançamos agora na Black Friday, que foi um sucesso, onde o cliente, ele entra dentro do nosso aplicativo, encontra o Sem Parar Shopping e ele consegue fazer transações em grandes varejistas com desconto mais cashback, né? E o cashback sendo exclusivo Sem Parar. Então é mais uma forma aí da gente aumentar nosso ecossistema, gerando cada vez mais conexão com o nosso cliente. E acho que aí eu resumo aqui as formas que a gente foi utilizando, né, de ter os dados para entregar mais valor para o nosso cliente, né? Tá mais conectado.
Realmente é importante ouvir os dobramentos, né, tecnológicos que a Sem Parar consegue a partir do aprendizado com dados, né? Acho que fala-se muito sobre inteligência de mercado, fala-se muito sobre a inteligência no uso de dados, mas é bom ouvir como está sendo praticado por empresas que, como Sem Parar, desbravaram alguns mercados. Mas eu entendo também que não se faz isso sozinho, né? Precisa não só de boas pessoas, como também precisa de conhecimento. E eu queria ouvir um pouco de você, Gabriel. Onde é que você busca esse conhecimento? Como é que foi a sua formação até aqui para você, enfim, estar à frente dessas iniciativas?
Bacana, Daniel. Bom, eu gosto muito de ter algumas referências, né, no mercado, pessoas que estão construindo cases bacanas, eu gosto muito de escutar, né? Então, quando eu, nas minhas últimas passagens, né, que eu trabalhei ali em startups, a gente sempre teve muita conexão com a rede de investidores, né, de venture capital, e normalmente nessas redes eles criam comunidades ali de troca de informação, de conhecimento, onde você pode, né, criar o seu networking mesmo, levar o problema e escutar feedback de quem já fez, né? Acho que, para mim, aprender na prática é algo que eu gosto bastante, e normalmente eu costumo validar com pessoas que estão no mercado, que estão fazendo. Então, acho que essa é a minha rede de relacionamento, eu busco expandir, e manter esses contatos aquecidos, né, para poder trocar informação. E aí um ponto interessante, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes da gente começar, uns 3 anos atrás eu iniciei a minha vida aqui como ouvinte de podcast, e hoje eu sou viciado, assim, né? Então eu escuto uns 3 ou 4 podcasts por semana, tenho minha lista ali dos meus preferidos, e gosto bastante de escutar cases de sucesso, de acertos e erros, que eu acho que aí já facilita bastante a gente no nosso dia a dia.
Gabriel, para a gente fechar, quero te ouvir sobre as novas tecnologias. A gente tem ouvido muito agora sobre metaverso, mas esse foi um ano recheado de novidades, criptos, NFTs, a evolução da inteligência artificial, a gente falou um pouco sobre Big Data e Analytics aqui. Como você enxerga a utilização dessas novas tecnologias no contexto da Sem Parar?
Legal. Eu vejo que o Sem Parar, né, é uma empresa com DNA de inovação e tecnologia. A gente está sempre... A gente tem uma equipe dedicada para olhar, né, o que está acontecendo lá no futuro. Claro que são coisas que hoje já estão cada vez mais perto, né? Não é um futuro distante, é um futuro mais próximo, e a gente busca entender como que essas tecnologias podem se conectar com o nosso negócio, né? Então, eu vou trazer aqui uma novidade que a gente tem, que é super recente. A gente lançou, há 2 meses atrás, o Sem Parar Pay, que é um meio de pagamento automático via Bluetooth, né? Então você tem do celular você tem no smartphone com o aplicativo do Sem Parar e o Bluetooth ligado, você consegue passar pelo pedágio na cabine manual de forma semiautomática, né? Então sabe quando você vai viajar que você, né, não sei se vocês são clientes ou não do Sem Parar, mas quando você passa ali pela passagem automática com Sem Parar e você vê que ainda tem uma gama de pessoas que estão ali na cabine manual. A gente desenvolveu uma tecnologia onde, ao ter o aplicativo do Sem Parar, esses potenciais clientes, né, eles podem simplesmente passar pela cabine manual, tendo o nosso aplicativo, só informando o arrecadador que ele quer fazer o pagamento via Sem Parar Pay. Então é um pagamento automático via Bluetooth, que é algo super novo, a gente vem estudando nos últimos anos como desenvolver, lançamos, né? Inclusive na semana passada eu estava na pista testando, cara, é uma experiência muito bacana mesmo de você chegar, informar e passar, e é dessa forma que a gente vê que essas novas tecnologias vão realmente estar conectadas com o nosso negócio. Um outro exemplo aqui, por exemplo, é a questão de carros elétricos, né? É algo que já está acontecendo, já é realidade, já existe, um potencial mercado gigante, e a gente está olhando também como que a gente pode se conectar com esse negócio para cada vez mais estar liderando essas iniciativas de inovação para a mobilidade aqui no Brasil.
Sou cliente, gosto muito, Gabriel. Eu realmente não vejo, sem uma vez, faço eventualmente um Rio-São Paulo de carro, uma vez a gente estava ali contabilizando a diferença de tempo, é inacreditável, numa viagem um pouco mais longa, né? A diferença que isso faz, enfim, é de fato uma comodidade importante. Vocês pensando ainda essas novas formas, entendendo que o negócio é bem maior do que abrir a cancela automaticamente, e criando esse ecossistema que vocês estão fazendo, me parece que vão conseguir agregar e gerar conveniência de muitas outras formas. Bom, você que nos ouve, agora está rolando a nossa TV. O canal Jovem Pan News está no ar. Dá um confere aí na sua TV por assinatura para ver qual canal e fica por perto porque tem muito conteúdo legal. E se você perdeu, depois você pode assistir tudo no Panflix ou nos nossos canais no YouTube. Eu quero agradecer ao Gabriel Porto, CMO do Sem Parar. Obrigado, Gabriel. Muito boas colocações. Parabéns pelo trabalho e boa sorte a partir de agora.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abração.
Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
Valeu, André. Valeu, Gabriel. E eu convido quem estiver ouvindo a gente a seguir a gente no agregador onde vocês estivermos escutando.
Legal. Aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.